Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. No aniversário de Henri Borel, Câmara conclui votação de projeto que cria rede de proteção para crianças vítimas de violência. O presidente da Câmara garante que piso da enfermagem será votado hoje. Câmara aprova doação de vacinas a outros países para reforçar imunização coletiva. Deputados lembram Dia do Trabalhador e lamentam a precarização das relações trabalhistas. Câmara conclui votação de medida provisória que modifica regras do PROUNI. No aniversário de Henri Borel, a Câmara conclui a votação de projeto que cria uma rede de proteção para crianças contra a violência doméstica. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
No dia em que o menino Henri Borel, morto em março do ano passado, completaria 6 anos de idade, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que cria mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, semelhante à Lei Maria da Penha, que tem medidas preventivas e protetivas para mulheres. O projeto da Lei Henri Borel, como já é chamada pelos deputados, foi apresentado pelas deputadas Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, e Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A proposta estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e aumenta a pena do homicídio contra menor de 14 anos, se o crime for cometido por parente, empregador da vítima, tutor ou curador, ou se a criança for portadora de deficiência ou estiver em situação de vulnerabilidade por alguma doença. O texto prevê ainda medida restritiva contra os agressores, que poderão ser afastados do convívio da criança ou do adolescente. Henri Borel tinha apenas 4 anos de idade quando foi assassinado no início do ano passado, crime que chocou o Brasil e pelo qual são acusados o padrasto e a mãe da criança, como lembrou a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, relatora do projeto.
Porque nós estamos no mês de maio, o mês laranja, o mês de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E este texto, que já foi aprovado por nós, que foi para o Senado, traz, no dia 3 de maio, o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente, em homenagem ao nosso pequeno Henri Borel, menino que foi assassinado, vamos dizer, com a palavra mais correta que possa existir no dicionário.
A relatora acatou 11 mudanças feitas pelo Senado ao texto aprovado pela Câmara no ano passado. A maioria das mudanças faz apenas ajustes de redação, mas houve ajustes também nas atribuições do juiz da infância, do Ministério Público e do Conselho Tutelar, de maneira a adequar essas atribuições às previstas em outras normas legais. O projeto prevê ainda pena para quem deixar de denunciar a prática de violência contra criança ou adolescente e cria uma rede de proteção com a participação de diversos órgãos, como delegacias, defensoria pública, serviços de saúde, centros de educação e de reabilitação de agressores, unidades de atendimento multidisciplinar e espaços para acolhimento familiar. O projeto que cria a Lei Henri Borel de proteção às crianças e adolescentes seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara garante que piso da enfermagem está na pauta da sessão de hoje. O repórter Luiz Gustavo Xavier nos conta mais sobre as votações da semana.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou a votação para esta quarta do projeto que estabelece o piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. O valor mínimo inicial estabelecido pela proposta para os enfermeiros será de R$ 4.750,00 a ser pago pelos serviços de saúde públicos e privados. Ele anunciou a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, como relatora da proposta em plenário. Ela foi relatora de uma comissão que procura encontrar fontes de custeio para o pagamento do piso salarial. Segundo Lira, esse é o principal debate neste momento, e ele defendeu que a proposta tenha compromisso com a realidade fiscal do país.
Pauta será amanhã. Nós estamos ainda discutindo muito duramente a fonte de custeio. Nós temos uma preocupação com os hospitais filantrópicos, com os hospitais públicos, que talvez não suportem o piso, que talvez tenhamos demissão. Mas me comprometi em pautar Estamos discutindo com vários parlamentares, empresários do setor privado, empresários do setor filantrópico, todos que estão envolvidos nessa causa, além de todos os coreanos nacionais ou regionais, para que a gente encontre um bom termo. O plenário vai votar.
Ele também anunciou a votação da urgência para esta semana do projeto de decreto legislativo que suspende o reajuste tarifário anual de 2022. Segundo Lira, contratos são para serem obedecidos, mas podem ser discutidos para que esse aumento seja esclarecido. A proposta, embora seja apenas sobre o aumento das tarifas da Enel no Ceará, pode ser estendida em plenário para valer para todos os aumentos concedidos. Arthur Lira quer que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, seja convocada para debater os novos valores tarifários.
A discussão da urgência do PDL forçará ao Ministério do Meio Ambiente e à Anel a virem para a mesa de negociações para que este aumento seja pelo menos esclarecido. A responsabilidade de quem deu, por que deu, que cláusulas contratuais permitiram que esses aumentos fossem feitos. E não somente o jogo de narrativa de que é o governo federal que está aumentando ou que é a representação da concessionária que está aumentando.
O presidente reafirmou que não há clima para a votação da proposta que combate as chamadas fake news. Lira defendeu que o Congresso regulamente a proposta para que outro poder não o faça. Segundo ele, é preciso definir claramente o que são as chamadas fake news e não atender aos interesses das big techs e aplicativos. Para Arthur Lira, há interesse em manter as atuais políticas de monetização, que é a rentabilidade das redes a partir da publicação e compartilhamento de conteúdo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara aprovou a doação de vacinas a outros países para reforçar imunização coletiva. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que autoriza o governo brasileiro a doar vacinas contra a Covid-19 para outros países. A justificativa do governo federal para a doação dos imunizantes é de que a pandemia só estará controlada quando a maior parte da população mundial estiver vacinada. De acordo com a MP, a quantidade de vacinas e o país favorecido serão definidos pelo Ministério da Saúde, depois de ouvido o Itamaraty. E as despesas com o transporte do produto ficarão a cargo do país destinatário, mas poderão também ser cobertas com recursos do orçamento. O texto deixa claro também que as doações não poderão trazer prejuízos ao processo de vacinação da população brasileira, a partir do que está previsto no Plano Nacional de Vacinação. O relator da medida, deputado Paulo Bengtson, rejeitou todas as emendas que pretendiam modificar a proposta e manteve o texto original do governo, o que foi mantido também pelo plenário. Um dos destaques rejeitados pelo plenário pretendia dar mais transparência às doações, com a obrigação de divulgação de informações como as quantidades doadas, os países beneficiados e até a data de validade dos lotes de imunizantes enviados para o exterior. De acordo com o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, autor da modificação, não há motivos para deixar de fora essa exigência.
Quem é que não se interessa de saber se a gente vai mandar 100 mil doses para um país A ou país B? Quantidade de imunizantes doados para cada país destinatário atualizado mensalmente. A gente não vai saber nem quantos imunizantes nós estamos mandando. Quantitativos de imunizantes em estoque no Brasil com a data de validade de cada lote, para justamente privilegiarmos o envio de lotes mais próximo do vencimento e com isso não prejudicar o Plano Nacional de Imunização. Então a quem interessa que não haja transparência em uma medida provisória tão meritória como essa?
O relator, deputado Paulo Bengtson, disse que a transparência já está implícita na medida e que a MP não cria novas despesas para os cofres públicos, já que as vacinas doadas serão as que já estão em estoque.
Somente autoriza a União a fazer doação de doses de vacinas que já estejam em seu estoque, já adquiridas para o uso da população brasileira. Não há, no caso, aquisição de doses de imunizantes especificamente para doação a outros países e, portanto, não acarreta repercussão na receita ou despesa da União.
De acordo com o relator, o Brasil já doou mais de 5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para a COVAX Facility, uma aliança internacional liderada pela Organização Mundial da Saúde, e outras 500 mil doses para o Paraguai. A medida provisória que autoriza o governo a doar vacinas contra a Covid-19 para outros países seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Sirenes evitaram tragédia maior em Petrópolis, diz Defesa Civil do Rio de Janeiro em audiência na Câmara. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
O acionamento de sirenes em áreas de risco evitou proporções ainda maiores na tragédia provocada por enchentes e deslizamento de encostas em fevereiro e março em Petrópolis. A avaliação foi feita pelo representante da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Alexandre Silveira, em audiência da Comissão Externa da Câmara, que acompanha o socorro às vítimas e a reconstrução da cidade imperial. Silveira é coronel bombeiro militar e ressaltou o ineditismo do volume de 258 milímetros de chuva em apenas 2 horas, registrado no fim da tarde de 15 de fevereiro em Petrópolis. A tragédia deixou mais de 230 mortos e, segundo Silveira, só não foi maior devido à eficiência das sirenes.
5 sirenes foram acionadas em menos de 1 minuto e, ao todo, 18 às 17h35. Essas sirenes elas servem para risco geológico, em que as pessoas combinadas com o município, ao tocar, elas correm para o ponto de apoio. Tenho certeza que, pelo número de desaparecidos no momento inicial do desastre, que era o alvo do bombeiro naquele momento, socorrer mais de 1000 pessoas, essas pessoas, muitas delas foram encontradas exatamente no ponto de apoio e nos abrigos provisórios, o que nos indica que a estratégia das sirenes deu certo.
Outra enchente atingiu Petrópolis em 20 de março, elevando o número oficial de mortos para 234 em mais de 5.300 ocorrências, a maioria ligada a deslizamentos de terra. As sirenes são disponibilizadas pelo governo estadual e acionadas pelos municípios. Alexandre Silveira afirmou que uma das lições da tragédia de Petrópolis é a necessidade de ampliar o investimento no que chamou de autoproteção das comunidades. Representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, Paulo Falcão detalhou as ações do governo federal em assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução da cidade. A audiência da Comissão Externa da Câmara foi pedida pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, a fim de avaliar os programas e soluções apresentados pelos Ministérios de Desenvolvimento Regional e de Infraestrutura após a tragédia de Petrópolis. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara conclui a votação de medida provisória que modifica regras do ProUni para aproveitar vagas que sobrarem no programa. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação da medida provisória que muda as regras do programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo para estudantes de graduação em faculdades privadas, em troca da isenção de tributos como Imposto de Renda, CSLL e PIS/COFINS. Entre outras mudanças, a MP permite a oferta de vagas em faculdades particulares para alunos que estudaram em escolas particulares sem bolsa de estudo integral. Mas esses estudantes, que até a edição da MP não poderiam ser beneficiados pelo programa, terão que atender os outros critérios que permanecem válidos, como ter renda per capita familiar de até 3 salários mínimos, no caso de bolsa de estudo parcial, ou de até 1,5 salário mínimo para poder ter direito à bolsa integral. E eles ficarão no fim da fila de classificação do programa depois de pessoas com deficiência, professores da rede pública e estudantes que tenham cursado integralmente ou parcialmente o ensino médio em escolas públicas. A MP também separa a quantidade de bolsas destinadas a cotas para pessoas com deficiência das cotas socioraciais, como as destinadas a indígenas e negros. O número de vagas será baseado no cálculo da proporção de cada uma dessas categorias na população, de acordo com o IBGE. E o relator da medida, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, acrescentou um novo grupo de cotistas com direito a vagas, os estudantes vindos dos serviços de acolhimento familiar e institucional, uma sugestão do governo. As regras para acesso a essas bolsas ainda serão definidas pelo Poder Executivo. Átila Lira deu parecer favorável a 4 mudanças feitas pelo Senado ao texto aprovado pela Câmara em abril. As alterações não modificam substancialmente as medidas previstas na MP, mas apenas deixam o texto mais claro para evitar mal-entendidos. Para o relator, deputado Átila Lira, o ProUni é o melhor programa de acesso ao ensino superior do país.
O ProUni ele é um projeto eficaz, ele não tem registro de nenhuma distorção. Esse projeto é que permitiu que as pessoas pobres, os afrodescendentes, tivessem uma melhor oferta de vagas para a medicina. Todos sabem que as escolas públicas, federais e estaduais, elas são excludentes nessa questão das pessoas pobres. E o ensino privado criou essa condição de acesso.
A MP mantém regras como a proibição de acúmulo de mais de uma bolsa para o estudante ou a proibição de concessão de bolsa em faculdade particular para quem já cursa ensino superior em universidade pública. Quem já é beneficiado pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, poderá receber bolsa do ProUni se for para o mesmo curso, local e faculdade. E a MP abre uma exceção à regra que proíbe a concessão de bolsa para quem já tem curso superior. Se alguém tiver um bacharelado e quiser fazer uma licenciatura para virar professor, poderá ter acesso ao benefício. A MP que muda as regras para concessão de bolsas segue agora para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Deputados discutiram a precarização das relações trabalhistas com representantes dos trabalhadores, do judiciário e dos empresários. O debate ocorreu em comissão geral do plenário, como nos conta a repórter Carla Alessandra.
A Câmara transformou o plenário Ulisses Guimarães em uma comissão geral para discutir as relações trabalhistas no Brasil. O debate foi solicitado pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, para marcar a passagem do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Para o parlamentar, apesar dos avanços registrados nos últimos séculos em relação aos trabalhadores, atualmente não há o que se comemorar.
São 27,5 milhões em situação de desalento, desemprego ou trabalhando menos do que o desejado. Além disso, dos 95 milhões de pessoas ocupadas, nada menos do que 36,4 milhões são informais. Não tem qualquer proteção social, não contribui para a Previdência, não vai se aposentar e não tem qualquer outro direito laboral. Ou olhamos para isso, ou nenhum outro debate sobre o desenvolvimento e a reconstrução do Brasil fará sentido.
O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luiz Antônio Colucci, destacou que a reforma trabalhista precarizou as relações, dificultando o acesso dos trabalhadores ao judiciário e diminuindo os direitos sociais.
As preocupações são muito grandes. A campanha presidencial que se avizinha já promete uma discussão sobre a necessária revisão da reforma trabalhista. Importante que todos os candidatos se debrucem sobre o tema. E eu diria mais, não apenas a revisão, como a própria revogação.
Luiz Colucci lembrou que o país precisa cumprir até 2030 um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que determina trabalho digno para todos. Mas, para Silvia de Souza, representante da CNI, Confederação Nacional da Indústria, a reforma trabalhista foi um aperfeiçoamento da legislação e está contribuindo para a expansão das atividades produtivas.
A modernização trabalhista de 2017 foi e continua sendo uma peça fundamental nesse desafio de avanços que precisamos para tornar nosso país inovador, dinâmico e capaz de produzir desenvolvimento econômico e gerar renda e trabalho formal para o brasileiro. Não houve redução ou extinção de direitos trabalhistas, mas aperfeiçoamento da lei, considerando as novas formas de trabalhar e as novas formas de produzir.
Pelas projeções do Fundo Monetário Internacional, FMI, a taxa de desemprego no Brasil deve ficar entre as maiores do mundo em 2022, ocupando a nona pior estimativa, com 13,7% de desempregados, bem acima da média global prevista para o ano, que é de 7,7%. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E a Comissão de Constituição e Justiça cria grupo de trabalho para acompanhar a situação de povos Yanomami, ameaçados principalmente por garimpo ilegal. A repórter Paula Bittar acompanhou a formação do GT.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a situação dos povos indígenas Yanomami. O grupo deverá fazer diligências e propor providências para reverter a situação de violências e violações de direitos a que estão sendo submetidas crianças, adolescentes e mulheres da comunidade Aracaçá, na terra indígena Yanomami, em Roraima. De acordo com denúncias divulgadas pela mídia, uma menina Yanomami de 12 anos foi estuprada e morta por garimpeiros que exploram o local ilegalmente. De acordo com a autora do requerimento para a criação do GT, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, é importante que a Câmara se posicione a respeito das denúncias.
Não é possível que a gente se sinta tão fechado e insensível diante de uma situação que todos os dias, praticamente, a mídia noticia abusos sexuais a crianças, mulheres, colocando a vida de seres humanos em risco. O mínimo que se pode fazer é a criação de um grupo de trabalho para que se debruce em termos de algo que este parlamento possa frear essa violência. Não podemos ser coniventes diante de tanta violência que o povo indígena está passando.
Diligências enviadas por órgãos como a Polícia Federal e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, não encontraram os indígenas da comunidade. O local havia sido queimado, o que inclusive provocou mobilização nas redes com a hashtag Cadê os Yanomami? Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O programa Vias Seguras defende redução da velocidade máxima nas cidades brasileiras. O repórter Silvério Rios acompanhou com os deputados apresentações sobre problemas de trânsito nas cidades, principalmente a velocidade.
Sensibilizar as pessoas e a sociedade para o perigo representado pela velocidade dos automóveis nas cidades brasileiras. Esse é o principal objetivo do programa Vias Seguras e da campanha Ruas Vivas, lançados na Câmara dos Deputados pela União dos Ciclistas do Brasil e pela Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. A partir do início deste século, mais ou menos no ano 2000, ficou claro para as entidades que cuidam da segurança viária em todo o mundo que a redução da velocidade é o principal fator para se conseguir diminuir os acidentes de trânsito. Bruno Rison, do WRI, Instituto de Pesquisa sediado nos Estados Unidos, explica que o Comitê da Organização das Nações Unidas para a Segurança Viária, com base em pesquisas, adotou metas para reduzir as mortes no trânsito e que o foco das ações foi para limitar a velocidade, principalmente nas vias urbanas.
A velocidade ela está diretamente influenciada, diretamente tanto na parte de frequência, ou seja, número de ocorrências dos acidentes, quanto na severidade deles. Além disso, a gente começa a ver, as cidades começam a botar isso em prática. Eu acho que muito começou com cidades internacionais a fazer essa gestão dos limites de velocidade, readequando eles para os ambientes urbanos. E isso começou a ser observado como funcionando, como sendo bastante eficaz lá fora.
O Brasil também tem adotado medidas para combater os acidentes de trânsito que causam tantos prejuízos humanos e materiais. A lei seca que pune quem dirige após ingerir bebidas alcoólicas é uma delas. O Programa Nacional de Redução de Morte no Trânsito também tem sido importante, mas mesmo com bons resultados, o país está abaixo da meta da ONU. Ana Carbone, da Organização de Ciclistas do Brasil, esclarece que, além de sensibilizar a sociedade, o objetivo do programa Vias Seguras é conseguir aprovar uma lei para mudar o Código Brasileiro de Trânsito, que ainda permite a velocidade de 80 km por hora nas cidades.
O que a gente quer é que isso seja reduzido. O ideal seria para 50, mas a gente, né, é uma conversa isso, então a gente precisa entender também outras questões. A gente sabe que a redução de velocidade, ela melhora o fluxo de veículos, você não perde tempo, isso a gente já sabe, tanto por experiência nas marginais de São Paulo, quanto em outros âmbitos aí fora, né, e aqui no Brasil. Então, é muito importante que a gente foque, né, que é uma campanha e um movimento que protege a vida.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, defende que é preciso conscientizar os legisladores e os governantes para a necessidade de reduzir a velocidade máxima nas cidades brasileiras. Mas Hugo Leal acredita também que há barreiras na forma de vida dos dias atuais e na atitude de cada cidadão.
Ninguém gosta de andar devagar nessa velocidade, nesse mundo que a gente vive, todo mundo com pressa, sempre atrasado. É isso que acontece. Então as pessoas não se conformam. E aí quando tem autuação, quando tem infração, aí fica mais irritado ainda. Mas uma questão de educação. Assim como foi a lei seca 14 anos atrás, beber e dirigir era uma coisa normal, eu acho que a questão da velocidade também vai na mesma linha. E se está com pressa, sai mais cedo. E se está achando que está com trânsito, vai a pé, de bicicleta. Tem várias opções para você não ficar nem xingando, nem exagerando em trânsito.
Uma pesquisa feita na Austrália e adotada como parâmetro pela Organização Pan-Americana da Saúde atesta que, numa freada de emergência, um veículo a 50 km por hora percorre aproximadamente 28 metros até conseguir parar totalmente. Se o veículo estiver a 80 km por hora, essa distância dobra, ou seja, vai a quase 60 metros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978-9080. Bom dia para você e até amanhã.
Câmara é notícia.